Salve galera, eu sou Vitor Leite.
Eu sou Thiago Marçal.
Eu sou Bruno Souza.
E estamos aqui com mais um episódio do Tríade de Peso ao vivo da TV Paraíso. Hoje aqui voltamos, não fomos demitidos ainda. Ainda não falamos merda o suficiente, mas a gente vai chegar lá. A gente consegue. Mas, ó,
se você parar pra pensar, o dono da empresa já colou aqui pra reclamar a gente, pra dar aquelas cortadas. Então, ó, o Yuri já rodou. Então, ó.
Alguém rodou aqui no meio, né, gente?
E aí, rapaz?
Pessoal, hoje. Esse aqui é o Bruno, aqui é o nosso diretor, chefe e controlador das merdas que a gente fala. Por favor, Bruno, se apresente aí.
Bom, rapaziada, boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma honra pra mim estar fazendo parte da tríade de peso. Eu que não sou tão pesado, mas eu acho que não precisa estar tão pesado pra fazer parte da tríade de peso, né, cara? Acho que não é um critério seletivo, né, Thiagão?
No começo foi.
No começo foi, mas ter a mentalidade pesada também já adianta um pouco.
Um cara que janta pizza numa terça-feira, acho que ele merece.
Tá no caminho, tá bem caminhado aí.
Você tá se empenhando fortemente pra chegar aqui.
Vamos chegar. Lembrando a galera que a gente tá ao vivo aqui pelo Facebook, galera que tá chegando aí, já vai compartilhando, né? Clicando compartilhar, já vai deixando um comentário, mandando salve, vou estar de olho na mensagem da galera aqui. Estamos ao vivo também pela SBS TV Play, canal 55, oferecimento de quem, ô Thiagão?
AWR Designs, maravilhoso, melhor designs do Brasil.
Melhor.
Precisando de designs, que eu gosto de falar pra eles que é designs. Precisando de designs, achem, procurem WR Designs no Instagram. Fale com o Richard, tentem falar com o Wesley também, que são duas pessoas maravilhosas.
É isso aí. Só dando um toque pra galera, o Yuri teve um probleminha pessoal, aí o Brunão aí veio dar um suporte pra gente, pra fazer um programa que hoje vai ser aquele programinha gostoso, a nostalgia aqui, ó, estralando. A gente vai falar sobre os desenhos da nossa infância. Não os filmes, não vai ser Hércules, Mulan, essas coisas. Isso aí a gente pode fazer um episódio separado pra isso. Mas aqueles desenhos gostosos que você assistia na TV Globinho. O desenho que você assistia no Sábado Animado, no TV Cruze. Qualquer coisa, cara, tá valendo. Porque tem gente que é um pouco mais nova que a gente, um pouco mais velha. E aí a gente vai vendo, tentando equilibrar aí, porque todo mundo tem que ter mais ou menos a mesma idade. Aí vai ter alguém que vai falar assim, um Caverna do Dragão, pra vir aqui
na boa.
Um pouquinho mais velha, mas que também era bom pra caralho.
Coisa boa.
Mas vamos todo mundo pegando aqui pra gente poder falar das coisas que marcaram a nossa infância, aquele calorzinho no coração. E já que hoje tem visita, por favor, Brunão, começa aí, fala um desenho que você assistia quando o pequeno Bruninho,
cara,
sentava no sofá pra ligar.
Cara, esse assunto é legal, mano, porque eu acho que eu sou o mais velho que todo mundo aqui, então esses desenhos que eu duvido que vocês conheçam, então eu vou começar falando um aqui que eu duvido. Coelho, Ricochete e Blau Blau, cara, vocês não conhecem.
Você tem que respeitar essa minha falta de cabelo aqui, irmão. Você acha que eu nunca assisti Coelho, Ricochete?
Tá de sacanagem. Você assistiu cara. Agora, com certeza, você é Nutella, você pega aquele canal lá que tem um canal nos piratas aí, que eu esqueci o nome, que é alguma coisa não. De Tum, que passa só desenho antigueiro dos Hanna-Barbera da vida aí, cara.
Não, e o pior é que eu assistia muito, acho que Hanna-Barbera passava muito no Cartoon Network, no Gatonet. E aí, cara, eu sempre assistia assim, cara, com certa frequência até, eu acho.
Cara, eu assisti também, assim, eu sei o que é, mas não era um desenho frequente. Porque também na época que a gente começou a assistir desenho, passava muita coisa antiga. Eu brinquei do Caverna do Dragão, que é uma coisa que, tipo, sei lá, meu pai assistiu, mas a gente também pegou um pouco dessa geração. É que a gente também teve uma transição, digamos assim, então tem coisa que a gente chegou a conhecer, mas que é de outra geração, né? Mas tem uns desenhos desses que era legal pra caralho. O Bruno falou de Hanna-Barbera, tem o Space Ghost, cara, que era muito bom nessa época também. Eu lembro de assistir. Tem o Space Ghost Costa a Costa, que depois se refizeram lá, como se ele fizesse um talk show, que também é muito engraçado. Eu acho que passava naquele Adult Swim do Cartoon Network, que também era muito bom.
Cara, mas o melhor do Hanna-Barbera, assim, né, do conteúdo que eles tinham, com certeza era o Super Amigos. O Nossa. Super Amigos, cara, era a Liga da Justiça Fake News, assim, né? E, cara, era incrível.
Cara, não assim, lembro porque... do Super Amigos, mano.
Você não lembra que tinha os gêmeos, que era super gêmeos ativar, e aí o cara sempre virava um balde de água, aí a mina levava ele com uma, era uma águia,
assim, lembrei,
super amigos, era incrível, era uma amiga da justiça, e tinha o Aquaman, tinha
os fakes, né, a cópia, o Paraguai, né.
Não, a galera hoje em dia, tipo, não, o Aquaman é o Jason Momoa, fortão, tatuado e tal. A galera de antigamente tinha que lidar com o Aquaman, que ele andava num peixinho dourado, assim, ele mostra, tipo, peixinho, vou chamar a galerinha aqui pra me dar debaque no rolê, porque eu não tenho capacidade nenhuma.
Não, cara, era muito bom. E era maravilhoso, aquela roupinha laranjinha com verde, assim, pouco chamativa do Aquaman, cara. Era maravilhoso, era incrível.
Cara, falando em incrível, velho, vocês se lembram daquele desenho, Os Incríveis? Esse eu não sei se vocês vão lembrar, sim, cara. Que era uma. Esse desenho era o melhor, cara. Era uma banda. Os caras pareciam os Beatles, até cabelão de franja, sim, assim, os Beatles.
Era o Coil, o Homem Mola.
Exato.
Aí, mano, tinha o Homem Múltiplo.
O Homem Múltiplo.
Mas eu não lembro agora.
Era o Homem Mola, o Homem Múltiplo e o Homem
Elástico.
Eu acho que é o Homem Elástico. Era elástico, né? Cara, era sensacional. Tinha a cena, os caras estavam tocando no palquinho lá, tal, com o violão, e aí aparecia a chamada pra eles no. No instrumento, no braço do instrumento tinha uma telinha, né, cara? E aí aparecia aquela chamada no braço do instrumento, alguém chamando os caras que ia ter, tava rolando alguma coisa, os caras precisavam agir, mano. Era muito
um
louco. Eles
eram um polvo.
Era quem?
Um cabeçudo azul? Eu não sei se era isso.
Não.
Baterista? Eu não sei, porque eu não sei ideia que é. Eu tinha um brinquedinho quando eu era pequeno, não sei de onde que veio, que eram uns encaixes, assim. E aí tinha um, era um bateristazinho que era um polvo, aí tinha um guitarrista que era algum outro bicho. Agora eu não sei de onde que é isso, eu não lembro.
Eu lembro alguma coisa, tem uma imagem mental muito vaga, mas eu sei do que você tá falando. Era algum outro desenho da época também, mas não é esse mesmo. Esse da época tinha aquele. O Dick Vigarista do Pegar o Pombo, o Vida Maluca. Essa época, mano,
caraca, era só um
desenho antigaço, muito louco.
SBT Bom Dia e Companhia tinha muito essa do Dick Vigarista, do Pegue o Pombo e da Corrida Maluca, né? E, cara, eu não sei qual que eu prefiro, porque eu gosto muito dos dois, assim. O Pegue o Pombo era incrível, era um desenho basicamente que ele tinha que pegar um pombo, cara. E qual que é o sentido disso? E era maravilhoso.
E o engraçado é que a gente falou sobre isso recente, a gente, tipo, eu e minha namorada, né? Tipo, do nada eu coloquei ela aqui no papo. E a gente foi ler sobre o que era a história. E era um pombo do exército que tava transmitindo uma mensagem secreta. E o Dick Vigarista, tipo, trabalhava pro exército inimigo. E tinha. Mas se você for ver a história por trás, era tipo uma história até que bem elaborada, assim, não era uma história nada a ver, tá ligado?
Sim. Tinha uma história que o. Não sei se é exatamente isso, aí o Bruno, que é mais velho e um pouco mais inteligente que a gente, talvez corrija aí.
Você me fudeu, mas depois você corrigiu, então ficou bom.
Tá tudo bem. Mas que tinha que os vilões do Pica-Pau eram sempre vilões do americano, porque era sempre na época da guerra. Então era o Leôncio, que era um alemão, aí era o cara lá, que era um russo, então fora os outros, assim, que acaba, tipo, mais novos, acaba não sendo. Mas aquele mais antigo, que era o Pica-Pau doidão e tal, era sempre os caras que os Estados Unidos estavam em guerra, e aí, né, pra meio que atrair as crianças, sei lá que caralho.
Mas vai de cerebral, de certo, já, pra fazer na criançada, né, já crescer com aquele sentimento, talvez, o patriotismo, sei lá, alguma coisa assim, cara.
É, assim, deve ser.
Da Guerra Fria, época de Guerra Fria aí, talvez, alguma coisa assim, né.
É que eu acho que isso é mais antigo ainda, é tipo 40, 50, sabe? Mano, é tipo 70 anos atrás, sabe? E os caras pensar nisso, tipo, mano, vamos fazer um desenho que o principal é um bicho que tem a bandeira dos Estados Unidos, e aí ele maltrata, destrói um alemão e um russo. Isso é maravilhoso, cara. E deu certo. O Pica-Pau é conhecido até hoje.
Muito, mano. E vocês falaram aí do desenho de pegar o pombo, mano. Você lembra aquele... Que era o Papaléguas, né, mano? E aí, o Papaléguas e a... Como é que chama, mano?
O Coyote.
O Coyote, pô. Eu tô com o inglês na cabeça, Roadrunner, acho, nem lembro.
Olha, que diferenciado. A contratação foi boa, Thiago, mandou um assim. O cara já veio, já colocou 10 e a faixa aqui, já tá indo embora, sozinho. Não,
eu tenho que fazer a vez do Yuri, né, mano? O Yuri é um cara intelectual aí da parada, fala bonito, é verdade. Né? Então tem que fazer a vez aqui. Mas eu lembro, o Coyote e o Papaléguas, cara, era o episódio inteiro, o Coyote tentando pegar o Papaléguas, né, mano? Aquela treta. Aí dava a hora que o Coyote ia pegar o Papaléguas, mano, suava o sinal, né? Porque acabava o expediente. Aí os caras saíam lá, batia cartão e acabava o desenho, mano. Pô, velho! Era muito viagem isso, cara. É muita viagem esse negócio, velho.
Era muito bom, e, tipo, ele tinha dinheiro pra comprar uma máquina fodida, mas ele não tinha grana pra comprar um almoço, tá ligado? Ele precisava ter atrás de um papaléguas.
Não,
cara, isso é bizarro.
E eu fico viajando até hoje, eu pego uns desenhos assim, dou uma olhada, eu falo, mano, o cara é o roteirista, o cara pra escrever essas histórias, o cara tem que estar muito louco, mano. Ninguém tem normal em sanidade tem uma ideia tão viajada assim. Uns desenhos que era dos, sei lá, dos anos 50, 60, 70. É muito viagem, mano. Roteirista.
Não, mas até tá tem muito desenho hoje em dia que é assim. Porque se você parar pra pensar no Rick and Morty, por exemplo, que é um puta desenho que faz fama entre um conteúdo um pouco mais adulto. Cara, é uma chapada inacreditável. É um mundo dentro de um mundo dentro de um mundo que o cara explode e aí o cara é um sofá num outro mundo. E, mano, é muita loucura, assim, pra quem não consegue, assim. E aí só de entender, às vezes você fala, mano, pra mim entender isso daqui eu tenho que, né, praticamente usar alguma coisa. Imagina pra quem tá escrevendo aquilo e tudo mais, cara. É uma loucura.
É muita droga.
Só pode, cara. O cara tá. Não é possível. O cara tá muito louco. O cara tá viajando.
Com certeza.
Ó, tem um comentário da galera aqui, vou aproveitar, mano. Deixa eu pegar. Aproveita, aqui, Bruno. Ó. O Alan tá chegando aí, o Richard também. Falou que tinha uns desenhos de faroeste, tipo Wild Bill Recap. Esse eu não lembro, cara. Wild
Eita
Bill.
Porra, eu acho que o Richard é menino novo. Não,
o Richard, né? Tem 15 anos, que... né? Deve ser coisa. É,
deve estar passando desenho hoje na cultura.
Eu vou perguntar pro meu filho, o Samuel, se ele conhece. Tem 6.
O Samuca deve saber, pô.
O Alan tá falando aqui, cara. Deixa eu ver que o programa hoje tá mais pesado. Ah, o convidado é diferente. Tá bom.
Tá vendo, Bruno? Olha aí.
Ó, mas o pessoal tava dando um toque aqui, uma pegada de desenho, que aí eu vou puxar pro meu lado, que eu gosto muito, que são os animes, que eu sei que o Thiago não gostava tanto, mas os mais antigos ele gostava, por exemplo, Dragon Ball, Pokémon, que foi uma coisa também que, puta, fez época pra caralho. O Pokémon, eu admito que eu jogo até hoje. Eu tenho Nintendo Switch ainda e eu jogo Pokémon. Vou lá, tipo, eu sei que eu jogo uma bosta, mas eu gosto de jogar aquele negocinho que você vai lá, escolhe seu Pokémon inicial. Aí você, tipo, batalha, tipo, faz a rinha de galo. Foda-se, mano, tô fazendo a rinha de galo mesmo. Eu quero, tipo, jogar com meu Pokémonzinho lá, criar ele, dar um nomezinho bonitinho. Agora você é Teletubbies, você faz carinho nele. Eu faço comida pra ele agora também, que eu dá pra fazer curry. Eu tenho esse apego com Pokémon muito grande, assim. Até hoje eu jogo.
O Victor trata o Pokémon quase como se fosse a namorada, né, cara? Ele faz comida, faz carinho. Nossa, fala pra fazer coisa.
A namorada dele tá com ciúme já do Pokémon, certeza que ela tá pensando ali.
Eu estaria, eu já ficaria, já, porra, bolado.
Essa galera.
Mas eu gostava, cara. Eu, assim, esses mais antigos, da época que eu assistia, eu não tinha um problema muito grande. Então eu assistia Pokémon, assistia Dragon Ball.
Opa!
Cavaleiros é anime também. Cavaleiro, amava assistir Cavaleiros. Mas, cara, hoje em dia eu entendo muito que ele era desenhos pra aquela minha época, sabe? E beleza, hoje em dia pra mim não entra tanto. Por exemplo, eu não vou parar hoje pra assistir Fantástico Mundo de Bob, apesar de ser incrível.
Cara, Fantástico Mundo de Bob é muito bom, cara.
É bom. É um dos melhores, cara. Eu fico na dúvida qual que eu preferia desses que é bem infantil, se era o Fantástico Mundo de Bob ou os... Putz, como que é? Aquele que tinha Angélica.
Os Pestinhas. Muppets. Não, os Pestinhas. Não,
os Muppets.
Não, Muppets. Não é Muppets, cara, em português. Não, os Anjinhos. Os Anjinhos, mano.
Os Anjinhos. Ah, Angélica.
Eu
falei
Huggers.
Isso. Os Anjinhos. Cara, era bom. Amava esse desenho, cara. E tem uma história também por trás dele, né? Tem uma teoria da conspiração maravilhosa dele que, na verdade, acho que todos os bebês morreram. Como que é o
vídeo? Todos estão mortos. Ah, já vi. Aí por isso que chamam os anjinhos, porque criança quando morre vira anjo. E aí tem a explicação.
Por isso eles falam também e tal, né? Essas paradas aí.
Isso. E aí a única que tá viva, na verdade, é a Angélica. E eles estão todos na imaginação da Angélica.
Caralho, arrepiei, mano.
Tem uma parada, tipo assim. Aí tem uma parada meio que assim, tipo, o pai do o pai que era o Charles, que era o ruivinho lá, ele é um pouco nervoso, meio tenso, porque a criança morreu no parto junto com a mulher. Tanto é que a mulher dele é a única que não aparece. E aí, tipo, cada um tem, tipo, eles analisam por que que morreu de acordo com a personalidade dos pais. Então essa teoria é uma parada meio bizarra, assim, que a gente pode tirar pra uma outra conversa.
É tenso, porque é um desenho, cara. É um desenho mega infantil. E tem isso, sabe? É cara, engraçado.
Eu até arrepiei, mano. Você falou esse negócio aí, eu juro, cara. Eu fiquei, caraca, que isso, mano?
É, mano, mas se você parar, tem algumas teorias desse tipo pra desenho. No Pokémon, próprio Pokémon, na primeira, então, no primeiro episódio, ele toma um choque lá, não sei o que, e dizem que ali ele morre. E toda não, ele a história morre. Ele entra em coma.
É, ele entra em coma. Eu já li meio que a fundo, assim.
E aí toda a história dele meio que passa na cabeça, né, galera?
Tanto é que no primeiro episódio aparecem animais normais, e a partir daí para de aparecer animais normais. Que é como se o Ash fosse deteriorando. E aí no filme do Pokémon, no momento que o... Quem é velho e assistiu o filme do Mew contra o Mewtwo vai lembrar que tem uma hora que o Ash meio que morre. E aí ele volta com o choque do Pikachu. E aí dizem que na teoria é tipo assim, o Ash tava morrendo naquele momento de fato, e aí os médicos estavam fazendo ele voltar com aquele choque na... Não lembro daquela máquina que dá o choque pra voltar o coração. E aí
o desfibrilador, mano.
Isso, eu tava dando um desfibrilador no cara pra ele
desfibrilador,
voltar.
Desfibrilador,
sei lá. Desfibrilador. Desfibrilador. É choquinho.
É o choquinho.
É o choque da
U. Mano, mas é teoria, será? Não sei, nunca ninguém confirmou nada, né? Os produtores e tal, não tem.
Até porque eu acho que se eles confirmarem.
Seria muito macabro, né, mano?
É. Caiu um pouco as vendas das paradas. Cara,
mas vai ser lá que vocês lembram. Tá morto.
Exatamente. Mas vocês lembram de um desenho, e aí, vamos puxar da memória esse daqui, hein? Que era de carrinho de controle remoto.
Eu acho que eu lembro.
Cara, eu só lembro do jogo, mano. Só lembro do jogo.
Era um dos primeiros em 3D que passava no Jetix,
não era? Era, eu acho que era isso, mano. E aí era tipo sempre uma competição de carrinho de controle remoto. E eu lembro do final desse. Porque o cara ia ganhar um campeonato, não sei o quê. E aí no final era só um sonho. Tipo, ele acorda e vai pra escola. Então toda a temporada inteira só passou no sonho da criança, sabe? E aí você fica... Mano, era isso o tempo todo, o sonho do cara.
Mas tem fim? Tem começo, meio e fim a temporada?
Tem começo, explica? Meio e fim. Tem começo, meio e fim. E o fim, justamente o passo. Eu lembro desse episódio, tipo, de ele vai ganhar alguma coisa, um campeonato, não lembro exatamente o que era. E aí a mãe dele acorda e ele vai pra escola e tudo não passou de um sonho. E aí meio que acaba o desenho.
Caraca,
e
fica
tipo, mano, eu perdi tempo da vida. Tudo bem que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Mas, pô, perdi tempo.
Mas pensa o lado bom, você aprendeu o sentido da vida, cara. Você vai morrer um dia num desenho e já te ensinou, cara. Você vai ser assim, mano.
Eu vou ficar o resto da minha vida controlando um controle remoto de carrinho.
Exato. Cara, eu achei aqui, eu acho que chama Autopista, é isso?
Autopista? Autopista desenho. Talvez seja, cara. Eu não lembro exatamente, não. Eu lembro que nessa época eu gostava muito deste Kirby. Você lembra do Kirby?
Kirby, lembro.
E o Mucha Lucha. Que era a sequencinha. Era esse dos carrinhos de controle remoto. Aí depois vinha o Kirby, que é um bichinho rosa da Nintendo e tudo mais, ele é meio famoso. E depois vinha o Mucha Lucha, que, mano, é claramente um desenho mexicano e tudo mais, de luta, né? De artes marciais e tal, que era uma doideira, cara. Mas era maravilhoso.
Eu amava o Mucha Lucha. O Ricochete, a Pulga, e eu não lembro da menina agora.
Isso, nossa, eu não vou lembrar. E o nome dos personagens você tá pedindo pra mim aprofundar num nível que eu não tenho ideia. Mas eu pesquisei o nome aqui, cara. Era Autopista mesmo o desenho. Mano, que. Pô, Vitor, muito obrigado, cara. Eu preciso ver esse último episódio
de novo. Vai reassistir agora, né?
Eu vou, cara, eu vou parar aqui. Eu vou sair aqui rapidinho e já vem. Oh, mas eu olhei aqui os comentários do pessoal. O Richard falou que assistiu Naruto 4 vezes inteiro. Eu não sabia nem que o Naruto tinha terminado. Como é que assiste 4 vezes? Ô, Richard, não tem vida não, fi?
Mas são quantas temporadas, cara? Será?
Não tem. Ah, né? São, acho que 13, 14, agora eu não lembro.
E quantos episódios por temporadas?
É que anime é um pouco diferente, então tem, tipo, varia um pouco, mas são, acho que 300 episódios do clássico, mais uns 400 do Shippuden, então 700 e poucos episódios.
Caraca.
Eu já... É alguma coisa assim que dá de Naruto.
Aí mas vai vezes 4 a quantidade de coisa aí que o Richard assistiu. Olha aí que doido.
É. E não, e por um anime ruim ainda, né? Mas a gente não vai entrar nessa
olha treta. Aí
você vai arrumar treta com os caras aqui.
Olha aí,
não, eu tô brincando. Eu gosto de Naruto, gente. Eu gosto. É que eu prefiro One Piece. Eu tenho essa treta cheia aqui em casa e tal. Eu sempre gosto de alimentar ela um pouquinho. Mas Naruto é bom. O final é ruim, mas é bom.
Cara, mas eu não, eles não me pegaram muito na infância, assim. O que acabava me pegando mais era esses bem infantis. Que nem falaram aqui na, nos comentários do Ursinhos Carinhosos.
Cara, eu ia falando bicho, dele. Eu ia falando dele.
Eu amava muito os Ursinhos. Você lembra todos? Eu não lembro todos, só lembro do Arco-Íris.
Ah, não, não vou lembrar de todos, mano. Mas era.
Eu tinha dois ou três, assim, micro, que deve ter ganhado em alguma promoção de Guaraná, troque tampinha mais 10 reais. Sempre tinha essas paradas antigamente, né? E eu tinha, acho que, três bichinhos, assim, de bem pequenininho assim deles, e mas porra, eu não lembro, você perdeu isso durante o tempo e tudo mais. Sim.
Cara, não, antes tinha uns brinquedinhos da hora que vinha, né, de brinde, cara. Tinha uns negócios bem legal. Eu tava lembrando aqui que me mandaram no Instagram, quando eu perguntei lá, inclusive sigam a gente, sigam a TV Paraíso, sigam a Trilha de Peso, sigam a gente individualmente, que a gente tá sempre interagindo com vocês, cara. Sigam lá pra gente, pra mandar as coisinhas pra gente. Teve um amigo meu, Rodrigo Nunes, meu cabeleireiro, muito bom. Não foi ele que fez essa
Eu ia falando, sozinho. É seu cabeleireiro, cara? Não.
Já ia me preocupar um pouco, já.
É meu barbeiro, eu fiz essa merda sozinha, tá? Ele lembrou aqui que o Bruno provavelmente deve ter assistido bastante, que é o Dragon Quest.
Caraca, eu
não assisti, eu não gostava muito dele. Eu acho que ele passava na Manchex, se eu não me engano. Eu não gostava muito, não.
É que, tipo, aqui veio com outro nome depois, se não me engano, que era o... acho que chamava Fly. Ah. Aquela musiquinha. Fly, fly, fly.
Quero a paz que o inimigo destrói. Acho que é aí, assim, essa eu lembro.
Aí, cara.
Assisti aí, muito aí, Fly. Agora o Fly, que pra mim, por muito tempo, era um Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball. Eu confundia com o Fly por uma época, cara. Porque eles têm algumas similaridades, assim, né? O Fly e o Dragon Ball. Posso estar falando a maior merda e a galera do Dragon Ball me massacrar, não, mas, aqui, mas na minha cabeça...
Se eu não me engano, o principal dos dois eram muito parecidos, assim, o rosto, né? Então você olhava pro Goku e pro...
Goku criança, né? Goku criança.
É, isso, era bem parecido, assim.
É que aí eu vou, momento palestrinha.
Lá vem
o palestrinho. O Akira Toriyama, que é o autor de Dragon Ball, ele fez Dr. Slump, que é a primeira obra de sucesso, fez Dragon Ball, e Dragon Quest é um projeto que ele faz a arte. Ele não é necessariamente... tipo, o roteiro não é dele, mas a arte é.
Ah, então ele tá junto aí nas paradas todas. Sim,
é por isso que lembrava bastante de fato.
Lembra. Ó, e o Lucas... Pô,
você...
Só interrompendo aí rapidão, só um comentário pra ele. O Lucas Flandor mandou: eu, tanto desenho foda da infância, Naruto não tinha nem que ser lembrado. E concordo com o Victor aí.
Isso é verdade, isso é verdade, eu tenho que concordar. Cara, vocês lembram de um que era do Super Sumos?
Eu lembro!
Cara, são super sumos! Mas, honra! Verdade! Esse chegou a passar no Fox Kids e também na TV Globinho, cara. Era maravilhoso, super sumo. Como, você nunca assistiu, cara,
mano?
Não. Cara, basicamente era um desenho de três lutadores de sumo. Era isso.
Não conheço.
Cara, era muito bom. Tinha um super sumo, que era tipo um japonês ou chinês, não sei dizer. Um loirinho e um cara mais moreno, assim, né? E eles, cada um tinha uma técnica, um jeito de luta específico, era muito bom.
Exatamente, cara, eu achava incrível, mano, era incrível, eu gostava muito mesmo.
Cara, também nessa época aquele duelo Shaolin, que era não lembro os nomes dos personagens, mas eram quatro crianças também, que tinham que coletar uns artefatos. É tudo essa época, tipo, passava mais ou menos, tipo, um era Cartoon, era Fox e tal, mas era tudo nessa mesma época.
Sim, sim. E nessa época eu gostava muito de assistir também esse já no Cartoon Network. Aí ou você era boy, ou você era que nem eu, tinha o Gatonete. Que tinha
ou você morava aqui em Paraisópolis e não tinha nada, porque aqui a gente só tinha antena parabólica, cara. Na minha época eu assistia desenho. Ou tava no SBT, ou tava na Globo, cara, ou tava na Cultura. Alguns deles, Doug eu conheci na Cultura, mas já que a gente fala que Doug merece um episódio à parte aqui, cara.
Doug merece,
e tinha...
Doug e Rei Arnold merece
Hey Arnold. Um episódio à parte. Mas isso a gente vai...
O cara falando com o coração.
É, e aí, e Manchete, cara, eram os únicos canais que a gente tinha.
Manchete era bom.
Cartoon fui conhecer depois de velho. Cara. Nossa, cara.
Mas passava em algum desses o maravilhoso Dudu e Edu?
Sim, cara.
Dudu e Edu era muito bom, cara. Tinha um cara que tinha uma madeira e era
o Plank.
Era muito bom o Plank, cara. Eu achava incrível.
Eu adorava.
Putz, eu assistia muito aí. Desse mesmo estilo até de desenho, tinha a Vaca e o Frango.
A Vaca e o Frango.
Tinha a Dudu e Edu.
Tinha uma concessão do Cartoon Network, que era só esses desenhos,
cara,
assim.
Cara,
né?
Era maravilhoso, cara, era incrível.
Ainda hoje passa, tem um canal, né? Cara, até TV, agora é aberta pra Samsung, que é aquela Pluto TV, Tem um canal lá que é só cartoon das antigas, pra galera que gosta de antiga. Ah, é grátis, é, mano.
Sério?
É liberado. Dá uma olhada aqui. Pluto Alto TV. Aí tem cartoon, cara, eu não sei como se chama, mas é o cartoon das antigas. É só esses desenhos que passam. A Vaca e o Frango, mano. É só esse naipe aí. É o dia inteiro passando esses desenhos. Grátis na Pluto TV, mano. De verdade.
Vocês lembram que o Frango tinha um primo que era o desossado? E aí
sim,
era
o Frango desossado.
Só ficava deitadão assim,
meu Deus. Tinha o bum de fora.
Tinha o bum de fora, tinha o bum de fora, era muito bom.
Era bom,
cara, demais. Eu tenho um que eu tô dando até uma olhada aqui no site aqui, e, cara, me lembrou. Eu sempre fui um menino que gostei muito de jogar videogame. Tinha um jogo do PlayStation 1, um jogo do Monsters Ranger. Você lembra do Monsters Ranger?
Sim, bom demais.
Cara, era basicamente você tinha uns. O que era o jogo também? Isso que era legal. E, cara, isso pra mim era uma loucura. Eu falava, mano, como é que isso aqui funciona? Você tinha que botar lá o CD do PlayStation 1, certo? E tinha um joguinho. E em determinada vez você falava assim: pra você desbloquear um monstro, você tem que tirar o CD do Monster Ranger. Ele lia alguma coisa de um outro CD. Então você podia botar outro jogo, um CD de música, qualquer alguma coisa. E aquilo transformava. Depois você voltava pro jogo do Monster Ranger e vinha um monstro pra você. E minha cabeça tava, caraca, eu vou botar tipo El Chan, e o que que vai sair ali,
sabe? Vai sair o jacaré dançando ali, velho.
Cara, não, e eu ficava testando, tipo, as teorias, tipo, mano, o CD do Metallica deve sair um monstrão pesado, sabe? Pra mim, óbvio que não tinha nada. Às vezes era só o fato de você colocar alguma coisa ali que ele fingia que tava tendo. Sim. Mas, cara, tinha esse negócio de tirar o CD e botar o CD de volta, achava maravilhoso.
No desenho era isso também, né? Que eles invocavam os monstros com tipo umas placas de pedra grandona, assim, você saia girando pra ler aquilo e decodificar um monstro novo, né? Tipo, então
sim, era bem essa semelhante. Ideia. Né? Essa é a ideia mesmo, cara. E eu achava algo inacreditável, assim. Imagina uma criança vendo aquilo.
Sim, não, era maravilhoso. Isso. Eu tô pegando aqui os comentários. Oh, desculpa.
Não, vai lá. Pode pegar o comentário, que eu lembrei de um aqui agora também. Bem bacana, mas não, já falo.
Falando aí que eu vou
os ler, cowboys
de... Oh, peraí.
Os cowboys de Mumeza, vocês lembram desse, cara?
Caraca, cowboys de Mumeza. Não, não lembro, isso eu não lembro. Ah,
mano, a galera de casa que assistiu o cowboys de Mumeza, manda aí, cara. Esse era foda.
Boy. Esse era velho, eu acho que eu lembro.
Não é tão velho, não. Não é tão velho, senão passou no SBT, muito tempo nesse
SBT. Eu acho que é do nível do 1, que eram três caras do exército, e aí era um do exército, um marinha e um aeronáutica. E aí, tipo, a hora que eles iam pra missão, cada um, tipo, um vestia, tipo, ele virava tipo um aviãozão, outro virava um tanque, outro virava tipo um submarino. Era desse nível de desenho, acho que era antigão,
assim. Não, o cowboy de Mumeza, o cowboy era
clássico. O Alan comentou aqui, cara, que a namorada dele, né, a grande Mari, ela curtia muito Winx e Três Espiãs Demais.
Nossa,
é bom. Só que eu duvido ela gostar mais de Winx do que eu gostava, porque eu lembro até hoje da
musiquinha
de Winx. Eu canto Winx.
Quando temos nossas mãos, nos tornamos poderosos, porque já somos
felizes. Cara, maravilhoso. Minha irmã gostava muito. E aí, lá em casa tinha esse negócio, né? Uma hora eu assistia, depois uma hora minha irmã, e depois se desse a gente ia continuar revisando. Cara, e sempre minha irmã assistia na hora que tinha o Winx. E porra, você ficava lá assistindo, né, cara? E aí eu fui pegando gosto, né? Já tô assistindo, vamos gostar do negócio. É, assisti durante muito tempo, cara.
Winx, Sakura Card Captor, Sailor Moon, era um monte de desenho que, tipo, era entre aspas pra menina, mas tinha um monte de gente que gostava e eu coloco no meio. Sakura Card Captors era legal pra caralho.
Cara, demais, mano, demais. Eu adorava, cara. Sakura Card Captor e Dizer Liberte-se. Eu lembro de todas essas paradas aí, ó. Porra, adorava muito.
Os cowboys de Mumeza, cara, eram uns bois, cara, do Velho Oeste. Eram uns cowboys, só que eram uns bois, mano. Esse era muito clássico.
Eu acho
se que vocês olharem, vocês vão no
interior,
saber.
Cara. Não, é só o interior que passava isso daí.
Cara, e outro que não podemos esquecer de forma nenhuma, cara, que é muito injusto a gente esquecer. Ninguém falou que é a nossa turma, cara. Esse é o clássico, cara.
Pô, qual que é? Aquele da rua de cima e da rua de
baixo? Get along, gang, get along, gang. Lembra, pô? Caraca, moleque.
Nossa,
que era o tio Alce, mano. Era o Alce
que começava
a galera num trailer.
Eu não lembro.
Mas é bom, hein?
Caramba.
Eu não lembro, Bruno, de nossa turma. Nossa, eu tô olhando aqui o desenho.
Nossa turma era um Alce. Eles moravam dentro de um trailer, né, cara? Tinha um Alce, tinha um esquilo. Cara, esse animal, a música de abertura, cara, putz, já virou até, tinha até punk rock tocando a música de abertura, era muito bom.
Eu sei qual que é, mas também é velho.
eu confundi com o Turma do Bairro. Lembra do Turma do Bairro?
Turma do Bairro é bom demais.
Mas esse já é um pouco mais novo, né? Perto do que a gente. O Bruno tá soltando os desenhos aqui de 1980 e ele tá pedindo pra me lembrar.
Cara, eu sou de, Bruno tá eu sou de 84. Então vou soltar desenho de 88 pra cima, que eu me lembro, pô.
Então, mas aí eu sou 9-1, eu lembro 9-4 em diante, pô. A gente tem um gap quase de 10 anos.
Eu sou mais novinho aqui com 9-2, mas também não é grande coisa.
Mas eu assisti também de 9 da sua safra, assisti muita coisa. Esses sim, mais novos, do Dudu e Edu, esses caras, eu não lembro muito não. Mas até uma época
lembrando assim, de Tom e Jerry, lembrando de Ursinhos Carinhosos.
Tem muito Speed que tem hoje. Não saiu um filme do Tom e Jerry há pouco tempo atrás?
Saiu.
Teve? Então, tem coisas que desses ainda que ainda saem até hoje, cara. O nosso querido Alan falou que eu pareço o Capitão Caverna. Eu não fico discordado do palestrinho aí, que não tem nada a ver, não.
Mas você lembra,
Capitão Caverna? Eu acho que pela falta de banho, né?
Capitão Caverna, vocês lembram, né? Pelo amor de Deus, né?
Sim, sim, né?
Claro. Capitão! Aqui, ó. Não, peraí, para tudo. Comentário mais importante aqui da live.
Diga aí.
Estou impressionada com a memória de vocês, principalmente do meu filho, Thiago.
Deixei só você na tela. Um coraçãozinho pra mamãe aí,
vai. Aqui, a mamãe.
Ah, faz um coraçãozinho.
Ah, mamãe. Mamãe é amor. Mamãe é maravilhosa.
Cara, mano, tem muito desenho bom, assim. Eu preciso comentar um relato que eu quase perdi, né, minha namorada pra sempre. Porque ela amava o Speed Racer.
E ela comentou aqui, inclusive.
Ela Speed comentou, Racer Johnny Bravo. É, ela contou essa história, cara. Eu queria muito que um dia ela contasse o que passava na cabeça dela. Que segundo ela, existia uma briga muito grande, assim, ó. Que eles lutavam, faziam altas batalhas entre o cara do Speed Racer e o Ash Ketchum, pelo coração dela.
Caralho, que batalha, hein, cara? Nada a ver um com o outro, né?
Quem ganhou fui eu.
Olha, doido. Que é a junção dos dois, cara. Você é grandão, né? Cabelinho aí, preto, tá, né? Tem o cabelo loiro e tal, e deu certo.
Dirijo bem.
Exato. Tá.
Aí, ó. Viu? Eu acho que maravilhoso. Tudo isso aí eu conquistei, tá ligado? Boa.
Cara, eu queria colocar um segmento aqui de desenho em cima do que o Richard comentou aqui, que ele lembra de Beyblade. E tem alguns desenhos que, tipo, que nem o Thiago falou da questão do Monster Ranger, que são desenhos que você, tipo, comprava coisas pra você brincar com os amigos, tipo Beyblade, Yu-Gi-Oh! Desenho, tipo, próprio Pokémon, né? Que você, tipo, tinha coisas pra você interagir com os outros, né? E Beyblade mesmo, mano, eu ficava montando, ficava com os outros, tipo, apostando peça. Ficava, tipo, não, vamos jogar, tipo, o seu anel de defesa contra destruía o meu anel de ataque.
A bacia das mães, né, cara? Nossa, tinha uma doideira aí.
Demais.
Eu, uma vez eu cheguei a comprar um de plásticozinho, assim, pequenininho, 10 conto. Tinha uns caras na rua que gastavam uma grana, tinha uns de metal, velho.
Assim, não, vamos aí. Falei assim, não, você vai quebrar
e o meu. Você sabe, mano, que até hoje vende Beyblade. O Alan gostava muito de Beyblade Yu-Gi-Oh! Esses dias ele deu pro meu filho Samuel um Beyblade. Aí meu filho, o que é Beyblade? Aí que eu fui mostrar pra ele, porque tem no Netflix, inclusive, Beyblade.
Tem.
E aí ele foi assistir, cara. Nossa, ele pirou no Beyblade, sabe? Só que ele não conseguia soltar. Só que era tão vagabundo, tio Alan, que era esse 10 reais que puxava o negocinho e não saía nem a palma. Ele girava e não soltava da arminha. Ele ficou injuriado e não brincou mais.
Alan é quase diretor de empresa aí, multinacional, e veio me comprar uma coisinha de 10 reais pro sobrinho. Você tá de brincadeira comigo, né, Alan?
É,
brincadeira. Mas o do Beyblade, ele tinha um desenho muito parecido com ele, que eu gostava muito, apesar de não ter como você comprar algo parecido, que era o Medabots.
Nossa, o Medabots, eu amo.
Cara, era muito bom. Transporte
Medabee!
Cara, era muito bom, né? Metabots, lutadores prontos! Metabots, Cyber, luta! Cara, e era tipo um robozinho que tinha umas medalhas. E aí era um Pokémon de robô, né? Então, cara, era muito bom, cara. Era muito bom.
Era bom demais, cara. O Thiago falou do Metabots, mas só voltando rapidinho pro Beyblade. Eu lembro de uma vez, eu tinha tipo um Beyblade razoável, sei lá, não era pior, mas era um médio. Eu tinha um anel de defesa de ferro, que ele era pesadinho, mas era do tamanho da Beyblade, né? Aí eu lembro que uma vez o maluco veio, tipo, não, vamos lutar? Ah, vamos, beleza. E o cara me trouxe uma Beyblade que vinha com um anel de ferro do tamanho de um prato.
Nossa.
Sem exagero. Era uma parada, tipo, parecia uma shuriken.
De tão nossa, grande,
tão gigante. Eu falei, mano, parou, né? Você tá, tipo, trazendo uma roda de carro pra lutar aqui.
Mano, mas Beyblade é muito Nutella. Beyblade, na minha época, era piurra, mano. Você pegava a piurra, enrolava a corda. Assim que a criançada de hoje nem sabe o que é piurra.
É o que? Piurra?
Piurra, mano.
Maluco,
é o pião, né? Pião, pião, piurra. É, aqui.
Piurra, aí é novidade. Eu louco, que eu demorei uns 3 segundos pra entender. Quando você começou a falar que enrolava a corda, eu falei, ah, é o
peão. É, peão, piurra. E a gente pegava a ponta de ferro, assim, ó, era um prego, né, cara? Você amolava o prego, você dava uma na testa da piurra, você partia peão do cara no meio, o cara embora chorando. Essa era a alegria de jogar piurra, cara.
É, isso era legal mesmo. Cara, teve aqui, ó, o teu. Acho que é o seu guitarrista, hein, Bruno? Aqui, ó, Lucas Flandehor. Falei certo?
Não, Lucas Flandor, é parça.
Flandor.
É
guitarrista.
Cara, tava lendo o comentário dele agora do Super Patos.
Então, cara, ele falou do Super Patos e tem uma história boa do Super Patos, né? Porque a Disney, pra lançar o Super Patos, ela teve uma excelente ideia de comprar um time de hockey na Liga Nacional dos Estados Unidos, né? Então tinha o desenho do Super Patos, que era um desenho de hockey com os patos, e tinha o time de verdade do Super Patos. E, cara, é maravilhoso, né? O símbolozinho e tudo mais, é incrível.
Jogada de marca sensacional, né? Da Disney, né?
Não, incrível, maravilhosa.
E com muita grana.
Eles lançaram, acho que coisa recente até na Disney Plus. Acho que tem coisas tipo: tem os antigos e tem o novo agora do Super Patos.
Mas ele, se eu não me engano, o novo é live action, né?
Então, sim,
é
live action. Não é os patos desenho, jogando rock, que era muito bom.
Que era incrível, era maravilhoso. Inclusive, a Marina aqui tá comentando sobre os Power Rangers. Não é necessariamente um desenho, mas entra naquela época de.
Mas aí pode chegar na leva, né? Aí pode chegar na leva dos Power Rangers, do Changeman, né, mano? A gente pode ir nessa levada, talvez aí. O Jiraiya, Jaspion. São épocas totalmente diferentes, mas no mesmo estilinho, às vezes.
Ali, mas é tudo o Super Sentai que eles falam, né? Que é aqueles japonês que sempre é o cara que faz os
Flashman. Esquadrão Estelar, Flashman, lembra do Flashman? Flashman lembra muito,
cara. Nossa, sim. Jiraiya. O Jiraiya. Eu tinha uma professora que sempre falava, eu tô virada no Jiraiya, porra. Tinha, essa era a clássica dela, cara. Mas eu não tinha, assim, eu não lembro de muitos outros, assim, porque eu acho que na minha época, pelo menos, o que tinha de brasileiro tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que fez a presença aí pra todo mundo. Eu cheguei a visitar, né? Não sei se o Bruno ficou sabendo que em São Paulo teve aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Também fui visitar e tudo mais. Eu tava extremamente um pouco só alcoolizado, mas eu lembro muito pelas fotos. Então as fotos me ajudam um pouco a lembrar o que eu tava vendo lá, cara. Foi bem legal. Parece que eu curti muito.
Cara. Mas você falou.
Foi ótimo, dizem as fotos.
Você falou, você conseguiu acertar a senha pra abrir a porta? O porteiro abriu, tá bom, mano.
Não, e o pior que tem, cara, tem toda essa interação, sabe? Quando você entrava de aos poucos, assim, e aí você tinha que acertar a senha pra abrir a porta e depois lá dentro, cara, era incrível, assim, cara. Foi maravilhoso mesmo, né?
Top.
Não, bom, cara, demais. Deixa eu ver. Você tem lembra de algum. Cara, tem o X-Men Evolution, né? Que
nossa,
era
muito
uma bom. Tradição na hora do almoço assistir o X-Men Evolution. Vocês
assistiram? O X-Men clássico também, né? Que tinha um mais antigo, que era muito bom. Os dois eram bem legais. O desenho do Homem-Aranha clássico também era muito bom.
O Homem.
Mais ou menos a mesma pegada.
Aranha. Esse comecinho do Homem-Aranha era foda. E a Globo cortava, chegou no tempo, porque não dava mais tempo, né, cara? Então, cara, eles não passavam mais abertura. Então já começava assim, o Homem-Aranha. Já começava o desenho.
Já era desenho.
Direto.
Era aquilo. Era quase... Pô, era fábrica o negócio, né? Começava um, terminava outro, já entrava no meio. Putz, era incrível.
E o pessoal tava comentando de alguns aqui, a gente falou também de alguns, como por exemplo, do Cowboys ou Super Patos. Tinha vários desenhos que eram tipo animais fazendo coisas que eram de humanos. Tinha aqueles dos ratos que eram motoqueiros também. Não sei se eu lembro o nome do desenho agora. Não sei se vocês assistiram.
Rato que era motoqueiro, eu não lembro. Eu lembro do ligeirinho do rato.
Tinha o ligeirinho também. Tinha
o ligeirinho. Tava rato motoqueiro, aí você tá pedindo um pouco pra mim a cabeça aí.
O Vitor caiu aí, cara. Voltou. Voltou!
Cara, eu pesquisei aqui. É realmente Ratos Motoqueiros de Marte o nome desse desenho. Caraca, olha que doideira, velho. Não, isso não lembro, não. Esse com certeza não lembro.
Era muito bom esse desenho. Tinha os Gárgulas também.
Os Gárgulas eu lembro, uma coisinha ou outra. Tinha um Aladdin, né? Tinha um desenho do Aladdin, não tinha só o filme, né? Teve o desenho.
Aí tinha o desenho do Timão e Pumba. Aí você vai entrar nessa safra, né? Timão e Pumba, desenho do Rei Leão, né? Tem inclusive o mais novo, que é a Guarda do Leão, que passa hoje em dia, né? Puta, Timão e Pumba também. Aí vamos falar de Cruz, então, mano. Lembra do TV Cruz, mano?
Nossa,
vocês lembram?
Nossa, é bom demais. Cara, o TV Cruz era do cara que tinha uma cara de peixe?
Não,
cara. não tinha um desenho desse? Não era desenho, era um programa.
Esse, em algum lugar. Era criança.
Clube era da cara de peixe, era da cultura, né?
Mas Clube.
Então, um dos malucos do Gloob Gloob era meu professor na faculdade.
Cara, você falou em Castelo Rá-Tim-Bum, cara, voltando um pouquinho, você parece com o Tibio Perônio, o Thiagão. Você tá igualzinho o Tibio Perônio, cara.
Lembra? Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. É engraçado que eu sempre pareço alguém, isso é sempre engraçado.
Não, mas pareceu, cara. Mas é Gloob Gloob do peixe, mano. Mas o Cruz era o que tinha o macaco, não era? Do Cruz, cara? Eu tô misturando tudo também.
Eu acho que era.
Dá o play, macaco. Era isso, ele falava, dá o play, macaco. E aí o macaco era lá e dava o play no desenho.
Tinha TV Colosso também.
Nossa, aí é, nossa. Na Globo, a TV Colosso de manhã.
Nossa, TV Colosso, tinha a Priscila. Eu só lembro da Priscila, você lembra dos outros nomes?
O Gilmar, pô, Gilmar, a Priscila.
Gilmar, é verdade.
O Super Gilmar, quando ele virava o super-herói, cara. Pô, essa TV Colosso era demais.
Era muito bom, cara. Todos esses eram bons demais, né?
Nossa,
pessoal também.
Mas aí vem um ponto: era muito bom ou a gente era criança e pra gente tudo quando é criança é muito bom?
Cara, alguns eu acho que ainda são muito bons.
E eu não, pra mim tenta naquela regra dos 15 anos. Se você não assistiu faz 15 anos aquela coisa, não assiste, deixa na sua memória como algo bom. Eu tô até com medo de assistir o Autopistas aqui, isso é algo extremamente decepcionante.
Autopistas deve ser uma merda, tipo Pokémon.
Deve ser. Que isso, cara? O cara tá falando mal de Pokémon. Olha.
Vou derrubar ele, Tá falando mal de Pokémon, não, a gente derruba.
Não, fica até travou. É bom por causa disso, porque falando mal de Pokémon aqui, não.
Cara, pelo amor de Deus. Mas eu gosto, mas eu sei que era ruim. Tipo, era a mesma história. O Ash tem, tipo, 10 anos a 25 anos.
Cara,
ele foi ganhar a primeira liga Pokémon tem 2 anos.
Mas o tempo. Isso é o legal. O legal do Pokémon são as evoluções, cara. A evolução dos Pokémons ali, junto com a evolução do Ash, cara. Ele foi crescendo junto com.
É, mas eu achei engraçado esse tipo de falar assim: ah, é mó mentiroso, ele tem 10 anos pra sempre. Pô, o fato de ter só Pokémon já é mentiroso o suficiente pra você se estranhar.
A idade, né? Do cara já
você de estranha. Menos. É só o fato dele não envelhecer. Esse dia eu tava assistindo o filme com a Marina e ela falou assim: nossa, mas como é que ela tá respirando fora do ar? Eu falei: nossa, agora ficou mentiroso, né? Porque ela tá voando, tem super poder, tem um monstro invadindo a Terra e o fato dela tá respirando fora da Terra
é o que tá te incomodando. É um problema.
Porra, a gente teve várias coisas antes aqui, gente.
Cara, um desenho que era muito mentiroso era os Super Campeões, né? Tipo, nossa, todo mundo deve ter um pouco de coisa na memória de Super Campeões, e ela relançou, se não me engano, em 2018, e eu assisti alguns episódios, né?
Cara,
e aí tem o...
Eu pirava, só interrompendo, eu pirava Super Campeões porque o sonho dele, do Oliver, era jogar no São Paulo, cara. E eu já era São Paulino, mano. Sempre fui São Paulino.
Brancos.
Era, cara, o auge, assim. Falava, mano, meus amigos corintianos, tal, chegava, chupa, o Oliver não quer jogar no teu time, quer jogar no São Paulo, mano. Era muito louco.
Era, cara, isso mesmo, cara.
E eu li o mangá, no mangá, tipo, tem, tipo, eles ganhando clássico com.
Olha aí, tá vendo? É, só falar de Corinthians, ele vai falar a palavra Corinthians
caiu.
Até cai, tá vendo?
Vai cair.
É assim que é.
Voltou,
Vitor. Mas o Super Campeões, ele era o mais mentiroso de todos, né? Porque se você for parar pra ver, eram as crianças que davam chute que quebrava muro, tinha um moleque que tava, tipo, tinha um problema do coração. Se você for parar pra ver... Um adulto não vai deixar um moleque que pode morrer do coração jogar bola.
É, cara,
e aí, tem um episódio, tem um momento muito bom que ele dá a bicicleta assim e alguém tromba nele,
não, mas,
ele cai no chão.
Mas calma. Parando. Aí você tem que dar uma pausa, porque ele dá uma bicicleta e aí passa-se 4 episódios e ele ainda está dando a bicicleta, né? Acontece tudo na saga. Aí você continua, o que que acontece depois da
baia? Era muito bom, mano. O Super Campeões era um dos melhores desenhos ruins.
Ah, teve um comentário aqui da minha mãe, e sempre que minha mãe comentar eu vou dar prioridade pra ela, obviamente.
Claro.
Porque ela pergunta se teve o último episódio do Caverna do Dragão. E nunca teve, né, Victor? Nunca chegou a ter, né? Assim, oficialmente
não. Animaram recente o que é ou deveria ser o roteiro. Se você procurar no YouTube, tem. Então, tipo, é a história que o Vingador é o filho do Mestre dos Magos. Aí no final ele volta a ser tipo um mago normal. E aí voltam todos, menos o Presto. O Presto vira discípulo do Vingador.
Na verdade ele tava só atrapalhando. Na verdade era o Presto ou era o Uni? A Uni, né? Que era...
Ah, mas a Uni era do lugar mesmo, né?
E não, mas ela que sempre atrapalhava tudo, cara. Os caras nunca conseguiam sair de lá porque a Uni não ia sair, cara. Ela era parte
do... A Uni não ia sair, a Uni não podia sair.
Não podia, cara. Ela sempre impedia,
cara. Sim. Comentaram aqui também sobre o Dexter, né? O laboratório de Dexter, cara. Era muito bom. E aí eu tinha uma rivalidade. Eu sim. eu, quando criança, gostei muito do Dexter, do Laboratório de Dexter, da Didi e tudo mais. E depois, já na adolescência, tinha o Jimmy Neutron. E, cara, sim, o Jimmy Neutron também era muito bom. Eu sempre, né, agora não parece tanto porque eu fiquei um pouco largo, mas eu sempre tive um cabeção inacreditável. E numa época que eu tinha um pouco mais de cabelo, eu usava meio que um moicaninho assim, saca? Então eu tinha meio que o apelido de Jimmy Neutron aí, um tempo da vida aí. Tinha alguns apelidos. Eu tinha
da mesma época do Gato Félix também, né, cara?
Gato Félix era bom, sim. Aí tinha o da Pantera também. O da Pantera tem até uma trilha sonora que até hoje as pessoas sabem que é o da Pantera, né?
A Pantera é muito antigo, né? Pantera deve ser da década de 50, talvez, né, cara?
É, esse é antigaço. Esse aí está voltando um pouco mais, né?
Aí você voltou. Dennis o Pimentinha, lembram do Dennis o Pimentinha?
Dennis o Pimentinha,
sim. Inclusive, filmes, né?
Live action. Olha aí, será que foi um dos primeiros filmes live action que teve? Fica aí o questionamento.
Não sei,
cara. Não sei, cara. É, então. Pequenos Ursos.
Esse é mais novo.
Tinha o Cocoricó, né? Porque o Cocoricó acho que era da cultura, Bruno. Sim, você lembra?
Era da cultura, né? Assisti muito, cara. Cocoricó.
Muito desenho bom, né, cara? Muito desenho bom. Mas, Bruno, se você puder escolher um só.
Qualquer estilo, cara.
Qualquer um. Você fala assim, ó. Você tem a chance de falar assim: Samuca, meu filhinho, vem aqui, senta. Você tem que assistir esse. Qual que é esse?
Cara, os Cavaleiros do Zodíaco.
Muito bom, cara. Você assistiu todos? Eu não assisti tipo, as últimas saguinhas.
Todos os filmes também que saíram, assisti. Alugava VHS, sim, dos Cavaleiros Zodíaco pra assistir.
Os novos você chegou a assistir?
Qual?
Os novos, porque teve também o Lost Canvas. Teve
um monte assisti, de coisa, inclusive, o novo do Netflix, que foi refeito já em 3D e tal. Que é uma
bosta, né?
Que é uma merda e... É muito resumido, apesar... Meu filho assistiu isso comigo, Samuel, sabe? E aí, porque ele não ia conseguir assistir todas as sagas e tal. E outra, justo, o Samuel, essa nova geração, cara, a molecada não consegue assistir na tela 16:9 mais. Ou é widescreen ou não assiste, cara. E aí quando entra o 16:9 já fala: ah, imagem velha, pai, imagem antiga, não quero, ele não fica, mano.
Isso é verdade.
Não fica. Ainda bem que eu não sou pai, porque eu acho que eu agredia um filho meu que se ele falasse mal de Cavaleiros, assim, tipo. Juro, acho que faz um ano e pouco, assim, foi um pouco antes da pandemia até, na verdade. Eu peguei um dia de folga, e aí eu fui assistir o Cavaleiros do Zodíaco clássico, que voltou no Netflix, né?
Sim.
E aí eu assisti no primeiro episódio, que o Senha fazendo ali a constelação de Pegasus, não sei o quê, eu quase comecei a chorar. Você fica tipo, caralho, eu lembro disso, assim, né? Aí você vê um filho meu. Caralho, pai, mó bosta, hein?
É.
Nossa, ele tá muito bravo.
Não, ele não fala que é uma bosta. Ele não fala que ele não gosta da imagem, formato, qualidade. É ruim comparado. Mano, a molecada tá acostumado com 4K, né, velho? Você vai pôr um 16:9, 144p lá, a galera vai aloprar. Então foi, vamos assistir o novo, que é todo reduzido. Então a gente assistiu o novo. Mas é uma merda. Sacanearam os Cavaleiros do Zodíaco, cara. Mas é foda, escolher.
Vitor, se fosse escolher um pra botar, sei lá, você não tem filho, então tem o gato pra assistir. Qual que seria?
Cara, eu vou escolher um que é a minha escolha por dois motivos. Eu não assisti tanto de infância, mas ele dura até hoje, que é One Piece, que é desde 97.
Mas
e
ainda tem tá um
pouquinho pra frente.
Nossa senhora.
Tá em episódio 980, tá? E o autor falou que tem mais uns 2, 3 anos ainda pra lançar episódio.
É muita coisa.
É bom que se for pra escolher esse, é bom que eu vou ter muito tempo pra assistir.
Isso é verdade, vai ter muita coisa. Boa, eu acho que eu traria o Rei Arnold. Cara, eu amava o Rei Arnold, cara. Ou ele ou o Doug Funny. Eu fico muito na dúvida.
Fiquei na dúvida dos dois, Cavaleiros e Doug.
É esse mesmo estilinho, sabe? De ir pra escola, aí ele sofre uns bullying, aí ele se vinga dos bullying, aí ele consegue melhorar nas coisas, aí tem outros caras ferrando, aí tem outros caras que estão bem. Cara, eu gostava muito desse estilo, cara. Eu acho que ele ajudou na minha infância aí. Eu sofri uns bullying às vezes aí. Conseguia virar graças ao Arnold, olha aí. Caramba, era maravilhoso. Cara. O garoto cabeça de bigorna, olha que maravilhoso.
Mano, tem vários, assim, é difícil lembrar todos, porque você para pra ver, tem o Liga da Justiça Normal, tem o Super Choque, tem tanto desenho.
Mano, vocês não falaram dois que não dá pra não falar, cara. Não dá.
Pink Cérebro,
top. Mas, cara, vocês não falaram até agora, eu estava esperando pra ver se vocês iam chegar nele, cara.
Eita, eu tô com medo.
Thundercats, mano. Que Thunder isso, Cats, cara? Thundercats era muito bom, cara. Muito bom, cara. Espada Justiceira. Mostre minha visão, além do alcance.
Sim, Silverhawks também, que era a mesma pegada, que era dos Patrulheiros Galácticos, que tinha as armaduras que pareciam uns gaviãozão, que eles abriam as asas, parecia o Esquilo Voador. Era bom demais,
né? A Marina comentou aqui que eu menti, eu falei que eu chorei assistindo Pokémon, mas eu chorei um pouquinho, talvez, no live action, logo na primeira cena, assim, quando aparece o Speed aí voando, foi, pô, podia ser tanto verdade isso daqui, né, cara? Caiu uma lagrimazinha.
Ela falou que você tá dormindo com a almofada de Pokémon, cara, verdade?
Eu tenho, cara, eu tenho uma almofadinha de Squirtle, ó, quer ver? É aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui uns Pokémonzinhos
aqui. Deixa eu colocar na tela grande.
Ah, eu tô charmando.
Ah, dá pra ver também. Agora.
Eu tenho aqui, ó, Charmander, o Bulbasaur e o Squirtle aqui no meu quarto,
e, cara. E um tenho, Tucano ali, muito. Que eu não sei qual é aquele ali, cara.
É só um Tucano que veio novo de Páscoa aí desse ano.
Meu, Pokémon falei mal, mas aqui, ó, o Charmanderzão tatuado.
Olha, aí, mano.
Tem até tatuagem, ó.
Ó, você tem um Mario aí também, mano.
Ixi, eu tenho vários aqui, cara.
Mas deixa pro próximo, quando for falar também, de videogame, aí você mostra o Super Mario aí, mano.
É, não, aí dá pra gente falar de outro, porque vamos falar de desenho da infância também, aí senta
que vem história. Mas, cara, eu acho que é meio que isso. Deu pra gente lembrar bem, deu pra tirar aquelas
não,
coisas.
Peraí, não encerra ainda. Não encerra ainda.
Para tudo.
Capitão Planeta, cara, vocês não falaram do Capitão Planeta.
Eu sempre achei que ele era feito no Brasil, acreditei, ele nunca foi feito no Brasil, eu sempre achei que era do Brasil.
Você falou só desse, mas eu achava que todos os desenhos eram feitos no Brasil. Na minha cabeça de criança, eu tava assim, caralho, mas todos falam português, porra, todos os desenhos foram feitos aqui.
Oh, mas a gente também não falou das meninas superpoderosas.
He-Man, você falou de He-Man, não falou de She-Ra.
Os padrinhos mágicos.
He-Man.
Não, falei, né? Não, falei. Cara, tem muita coisa boa, cara. Tem muito. E assim, o bom dessa garotada nova é que ela não vai querer assistir, né, aquelas coisas antigas. Então a gente pegou uma fase que a gente assistiu tudo. E aí, quando sai, por exemplo, Rick e Morty hoje em dia, pô, eu assisto.
Cara,
então eu peguei tudo e pego hoje em dia.
Cara, os Jetsons, mano. Vocês não falaram dos Jetsons, cara.
E os Flintstones.
Os Flintstones, cara. Scooby-Doo,
Where Are You? Olha, é maravilhoso, cara. Eu falei até em inglês agora. Fica aí. Eu devia falar errado. Os Jacksons e os Flintstones são tão famosos que até hoje eles estão em propaganda de banco.
Gente. Cavalo de Fogo, mano. A Sarah no Cavalo de Fogo.
Nossa, a música de abertura mais horrível que tem. Gente, se vocês colocarem isso no YouTube, vocês vão ver. Já. Mal cantado que é uma porra.
Não, Cavalo de Fogo. Mas o desenho era legal, cara. O desenho era legal. Marsupilame, mano. Nossa, é muito
interessante. Nossa, esse é antigo, hein? Isso é bem antigo. Tio Garfield também.
O Garfield.
Ele é de outro.
Smurfs.
Não era.
Os Smurfs.
Tinha aqueles que não eram desenhos, mas eram aqueles programas feitos com adultos passando por crianças, né? Aí lembra daquele Eu, Você e o Zubumafu.
Zubumafu, tinha o Zubumafu também. Cara, o Zubumafu é muito antigo esse daí, cara.
Não lembro, bem
antiguinho.
Não lembro.
Tinha. Cara, lembra daquele do. Já na, meio que Disney, né? Que do Tio Patinhas e do Riquinho. Lembra do Riquinho também?
O Riquinho.
Sim, muito bom. Cara, tipo, o Riquinho era meio que o Tio Patinha, só que era uma criança. E aí tinha o Gasparzinho. E dizem, naquela teoria da conspiração, que o Gasparzinho era o Riquinho morto.
Caraca. Ele tem filme, né? O Riquinho Rico tem vários filmes. Tem acho que dois filmes, se não me engano, do Riquinho.
O Riquinho também. Rico.
Tem os mais velhos.
É, DuckTales, mano. DuckTales.
Nossa, DuckTales. Mano, o Pato Donald tem, tipo, o Pato Donald e variáveis do Pato Donald pra caralho.
Tem, cara. É muito desenho, cara.
E é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui hoje.
Bruno, desculpa pra galera, rapidão.
Não,
só porque,
eu não quero pedir nada.
Tá aqui, porque pode ter esquecido de um monte de desenho. Porque, tipo, você vai ver pelos comentários que tem aqui.
Mas eu digo mais. Mandem os desenhos que a gente esqueceu
na parte 2.
A gente faz uma parte 2. O Yuri não tá aqui, ele deve estar agora se agoniando, falando: eles não estão falando daquele desenho.
Então, é, Yuri, que é menino da igreja, vai lembrar aqueles desenhos que faziam da Bíblia, provavelmente.
Vai, aquele do grilinho que tinha do grilinho.
O esmilinguido, né? O esmilinguido, a formiga. É uma formiga, pô.
Eu não sabia.
É uma formiga.
Errei por
pouco. Será que a gente não ia pra igreja, né?
Exatamente, eu errei por pouco. Mas é isso, rapaziada. Que é, segue a gente aqui no Instagram, nos Facebooks, nos Instagram. Segue a TV Paraíso. Segue a incrível banda Octorama, melhor banda de rock do Brasil.
Sim,
vocalista.
O vocalista mais carismático, bonito.
O vocalista não é tão bom da banda? Não é tão bom, mas os músicos são incríveis. Sigam eles, sigam a Tríade de Peso. Escutem a gente no Spotify. É só procurar a gente por Tríade de Peso. No YouTube também, Tríade de Peso. Mandem e-mails para Tríade de Peso Podcast. Acertei, Vitor?
Acertou.
@gmail.com.
Ninguém mais usa e-mail. Manda um direct lá no Instagram dos caras que eles vão ler.
Pode ser. Mas se mandar e-mail também, eu leio. Pode mandar correio, manda presente.
Caixa postal número 35, São Paulo.
1022.
Né, caixa postal 1022.
Bruno, quer deixar um recado? Vitor, um recado. O meu já tá dado, então é isso.
Eu quero, eu vou primeiro então. Queria agradecer a galera que tá assistindo. Agradecer vocês por ter convidado para participar aí, cara.
Eu que agradeço.
Foi muito ter louco,
em cima da hora.
Muito foi obrigado. Muito louco, cara, relembrar. E não estudei nada, cara. Veio tudo da mente aqui lembrando. Agradecer a galera, comentou o André, mandou o Alfa Teimoso, o Paulo Patara, Lucas Flandor. Pô, bastante gente passou, deixou comentário, bastante cara. Bastante
gente, cara. Muito obrigado.
E é isso pessoal. Aí, muito cara. E é isso aí, mano. Tamo junto.
Cara, obrigado mesmo, primeiramente ao Bruno por ter participado aí, ter dado essa força. Força pro Yuri aí também, que não tá presente, mas tá presente nos nossos corações. E valeu, galera.
Maravilhoso.
Beijos no coração de vocês. E até a próxima. Daqui a uns 15 dias a gente volta com mais um tema bacanudo.
Aliás, mano, vocês podiam pedir pra galera mandar temas pra vocês pras próximas lives, né? Entra lá no Instagram da Tríade de Peso.
Onde a galera pode mandar tema
pelo e-mail, cara.
No tríadedepesopodcast@gmail.com. Mandem sugestões de temas, vai ser uma maravilha. De repente, peçam pra participar. Quem sabe o Bruno não dá a vez pra uma outra pessoa.
Cara, seria bacana. Ó, a gente podia fazer isso. O próximo programa, a galera mandar o tema que você escolher e a galera, quem mandou o tema quiser participar, outras pessoas, avisa aí, quero participar, a gente coloca mais uma janelinha aqui do lado, aqui, ó, aqui,
é
aqui
isso.
E vai bater um papo aí ao vivo com os caras.
A importância de ter um cara inteligente no grupo. É três idiotas fazendo podcast, não tem as ideias boas.
A gente tem que revezar, Vitor. Sai eu um dia, eu fico o Bruno, aí sai você.
Não,
um dia,
não. Fico o Tríade de Peso é o Vitor, o Thiagão e o Yuri, cara. Vamos ter o. Aí a gente vai colocar um Robert. Ó, o Alan já se candidatou aí. Então manda o tema lá, Alan.
O Alan só vai poder entrar quando ele responder o WhatsApp dos amigos.
Não, nunca mais.
Ixi, então ele vai participar em 2025.
Só quando acontecer isso. Mas é isso então, rapaziada. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!